nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, senhores ouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor. Há 28 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Vale do Cávado, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN minhoto que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia, como é habitual num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Neste domingo, trazemos até si, na primeira hora, a festa em honra de Nossa Senhora da Misericórdia e Santa Maria de Ferreiros, em Braga, e na segunda hora, seguimos viagem até à freguesia de Caires, em Amares, que vamos hoje percorrer e conhecer melhor. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas em honra da Senhora da Misericórdia e Santa Maria em Ferreiros, Braga, e a Freguesia de Caires, Amares.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Caires.
Estás a escolher uma universidade para preparar o teu futuro? Na Católica Braga podes encontrar uma opção à tua medida. Entre 19 cursos de licenciaturas e mestrado, oferecemos a formação em áreas como a Psicologia, Comunicação, Serviço Social, Ciências e Tecnologia de Dados, Turismo, Teologia, Filosofia, Estudos Portugueses, Educação e Gerontologia Social. Aqui, aprendes com profissionais dedicados e em contacto direto com o mercado de trabalho. Na Católica Braga, mais do que profissionais, formamos pessoas com valores sólidos, preparados para fazer a diferença, seja na excelência do seu percurso profissional, seja na defesa da sustentabilidade e da justiça social. Garante o teu lugar com novas fases até setembro. Católica Braga, o teu sonho, o teu lugar. Para mais informações e candidaturas, visita www.braga.ucp.pt.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado.
No regresso da emissão do A Nossa Terra, a antena da RUM, chegamos em festa. Nesta primeira parte do programa de hoje, vamos conhecer o cartaz e as particularidades da festa em honra de Nossa Senhora da Misericórdia e Santa Maria de Ferreiros, em Braga. Antes disso, vamos a um pouco de história e contexto.
A Capela da Misericórdia localiza-se num extremo da freguesia, enquanto a igreja paroquial está noutra ponta. A zona da capela identificava-se como a Misericórdia, embora fosse parte integrante da paróquia. Esta zona tinha vida própria, porque tinha todas as comodidades de uma comunidade religiosa: catequese, grupo coral, eucaristias e irmandade. De certa forma, os que faziam a vida na capela não iam à igreja paroquial e vice-versa. Isso fez com que houvesse uma certa separação da comunidade. No entanto, a festa de Nossa Senhora da Misericórdia era o ponto alto. Durante muitos anos foi a Irmandade da Misericórdia quem realizava esta festa. O seu ponto alto foi nos anos 80 e 90, em que se fazia uma feira associada com uma junta de bois e cavalos, venda de produtos, desde fruta a doces. Entretanto, com as dificuldades do tempo, a Irmandade deixou de existir. Houve depois uma comissão de festas e agora, depois de um interregno, a festa volta a ser retomada por esta comissão de festas que juntou a padroeira à festa de Nossa Senhora da Misericórdia numa missão de mãos dadas com as paróquias e os párocos da mesma.
Hoje, dia 7, a capela é aberta e a festa prolonga-se com um cartaz variado até ao domingo, dia 14 de setembro. Connosco em estúdio, para nos falar mais e melhor desta festa, já se encontram Diogo Lima, presidente da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Misericórdia e Santa Maria de Ferreiros, e o Sr. Padre Marcelino Ferreira, pároco da paróquia de Ferreiros. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Inicio por conhecer melhor os nossos convidados de hoje. Diogo Lima tem 41 anos, é natural de Maceminos e desde cedo começou a frequentar a paróquia de Ferreiros. Atualmente é o presidente da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Misericórdia e Santa Maria de Ferreiros. Padre Marcelino Ferreira tem 50 anos, é natural da Póvoa de Varzim e desde 2001 que é pároco em Ferreiros, em conjunto com o Sr. Padre Miguel Simões. E eu iniciava precisamente por colocar esta questão para os dois e, portanto, gostaria de ouvir a resposta dos dois à mesma. Ou seja, está prestes a começar este ambiente festivo em Ferreiros. Como se sentem ao fazer parte ativa desta que é a celebração da paróquia de Ferreiros? Não sei quem quer começar, Sr. Padre Marcelino, pode ser?
Bom dia e obrigado pelo convite, uma vez mais, para estar aqui convosco no programa A Nossa Terra, desta vez para falarmos destas festas em honra da Senhora da Misericórdia e Santa Maria de Ferreiros. É uma alegria podermos participar nestas festas e é uma alegria colaborarmos com a Comissão de Festas, como parcos, eu e o Padre Miguel, para que se possam realizar estas festividades que cada vez mais vão congregando a comunidade. E por isso é com alegria e é com entusiasmo que iniciamos hoje, nesta manhã de domingo, as festas e damos toda a nossa colaboração.
Muito bem, e o Diogo, que diria?
Bom dia a todos. Digo que também é com muita alegria que continuamos mais um ano a honrar Nossa Senhora na nossa terra e que é sempre um gosto e sempre com garra que queremos manter viva esta tradição e não deixar morrer.
Muito bem. Sabemos que a celebração a Nossa Senhora da Misericórdia é muito antiga e eu perguntava-lhes o que nos podem dizer sobre a sua história, sobre esta celebração.
É uma celebração que está relacionada com a capela que existe na paróquia, que tem exatamente esse título, Capela da Senhora da Misericórdia. É um lugar que teve um grande desenvolvimento no passado e que tinha, de facto, uma grande tradição. No dia 8 de setembro, o dia da festa, o dia em que nós, na liturgia, celebramos o nascimento de Maria, o nascimento de Nossa Senhora, assinalamos naquela capela, com o título da Misericórdia, uma festa que tinha também uma dimensão popular. Era o dia em que as pessoas faziam a romaria à capela, mas havia também a venda de melões e havia também até um concurso de cavalos, enfim, uma grande tradição que remonta a anos passados, não sei precisar desde quando, mas sei que tem de facto uma longa tradição e a referência à capela é essa muito antiga, em séculos já passados, há referência até de um arcebispo que quando veio para a arquidiocese foi na Capela da Misericórdia que se paramentou e por isso é uma capela com uma grande tradição.
Muito bem, o Diogo, não sei se tem algo mais a acrescentar a isto que o Sr. Padre Marcelino.
Não, não tenho.
Muito bem. Eu colocava aqui também outra questão ao Sr. Padre. Quando chegou à paróquia, em conjunto com o Sr. Padre Miguel, penso que reparou que não havia uma celebração à padroeira e a celebração da Senhora da Misericórdia era separada da igreja paroquial, não é assim?
Sim, sim.
Queres-nos descrever como é que era isto? Portanto, não havia uma celebração à padroeira na própria paróquia, portanto, um pouco estranho, talvez.
A grande tradição era, de facto, a Romaria à Senhora da Misericórdia e havia também uma Romaria a São Brás na mesma capela. Na igreja não tínhamos qualquer festividade. Com os primeiros anos fomos observando essa realidade e fomos, a determinada altura, que eu não sei precisar o ano exato, sugerimos à Comissão de Festas, porque não havia também uma procissão, havia a romaria, havia a festa, havia a celebração da Eucaristia, havia a oração do terço, mas na capela não saía nenhuma procissão. Nós sugerimos que se fizesse uma procissão da igreja para a capela. É uma distância razoável, porque a capela está no limite com Celeirós e Lomar e Aveleda e a igreja está no limite com Maceminos. Mas foi bem acolhida a ideia e assim iniciamos esta primeira ligação. A primeira ligação que quisemos fazer foi com a procissão na tarde de domingo da igreja para a capela. E a pouco e pouco se foi valorizando esta relação entre a Santa Maria de Ferreiros, que é a nossa padroeira, com a Senhora da Misericórdia, que é exatamente a mesma Senhora, é a única Maria, com dois títulos diferentes, e assim esta ligação foi cada vez sendo mais forte, tal maneira que esta comissão, também aqui há uns anos, propôs que se desse até o título à festa. Foram eles, não fomos sequer nós, que disseram, por que não fazermos então a festa da Senhora da Misericórdia e de Santa Maria de Ferreiros? E assim o cartaz começou a ter também esta dupla vertente e começamos também a assinalar com mais festividade na igreja, no mesmo dia, também com outra celebração, o dia de Santa Maria de Ferreiros.
Muito bem. Diogo, é presidente desta comissão, como é que tem sido trabalhar para esta grande celebração, que é um desafio ser presidente de uma comissão de festas?
Não é o ser presidente, porque nesta comissão de festas somos todos iguais. Aquilo foram títulos que foram atribuídos sem grande nexo, digamos assim. Mas é muito desafiante trabalhar para a festa da Senhora da Misericórdia, porque é uma freguesia que mais de metade dos habitantes não tem raízes em Ferreiros. E quando nós falamos destas festas, mesmo mais da Senhora da Misericórdia, muitos não conhecem, não se identificam, e às vezes é muito complicado tentarmos transmitir a estas pessoas novas que lá estão que temos uma festa na nossa comunidade, que é uma tradição antiga, que não queremos deixar que ela desapareça. É sempre desafiante.
E fora essas pessoas mais novas na freguesia, as que não são tão novas, que são pessoas naturalmente nascidas, criadas e vivendo nesta paróquia, como é que se sente? Entusiasmadas essas, por mais um ano?
Essas muito entusiasmadas. Essas já estão, mesmo quando nós fazemos o habitual peditório, que foi a semana passada, já são as primeiras a estar à porta. Estava a ver que vocês este ano não vinham. Quer dizer, nota-se que há aquelas pessoas mesmo que gostam da festa e que, se não houver, ficam tristes. Uhum. Acho que é um momento especial durante o ano para essas pessoas.
Muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com dois membros desta comissão de festas. Manuel Rodrigues e Rui Rodrigues, pai e filho, juntaram-se mais uma vez a esta comissão para celebrar este ponto alto da paróquia. Sentem que é importante manter as tradições e, apesar de muitas pessoas viverem fora da freguesia, a comunidade ainda vive muito esta celebração.
Para juntar-nos as senhoras e para não deixar acabar a tradição. A Santa Maria de Ferreiros não havia festa e a gente agora juntou para juntar a freguesia toda. Porque antigamente era um bocadinho separada. É a mesma freguesia, mas antigamente as pessoas dividiam um bocadinho. O pessoal até participa com as várias posições e isso, eu acho que o pessoal até participa todo. Sinto-me orgulhoso nisso. As perspectivas são boas, têm sido boas. Onde o trazer o Sameiro vem cá por promessa de um amigo nosso e ele tem percorrido algumas freguesias quando as pessoas pedem para as festividades. E eu, como sou irmão dessa Sameiro, também tenho ido pegar a vários lados, ou Andores. Desta vez não vou pegar porque não posso. Só fazia também gosto de pegar ao Andores se a Sameiro aqui na freguesia.
Eu já tive uma participação ativa nesta comissão em 2016-2018, se não me engano, através dos meus pais, em que nós fazíamos parte eu fazia parte do Grupo Coral da Misericórdia, na capela onde é realizada esta festa. E daí levar um bocado a ação ativa da festa. Apesar de serem mais pequenas, são muito mais unidas na realização das festas, o que torna muito mais fácil a realização. E daí, se precisar ajuda ativa das pessoas mais jovens, para também trazer uma inovação às comissões, e daí tentamos levar isto, continuar com as comissões de festas. Tem sido tentar unir um bocado a comunidade, tendo em conta que na freguesia só temos a festa popular, que é a festa realizada pelo rancho, e temos a festa da Misericórdia. São os dois momentos altos da freguesia, em que as pessoas se unem, se juntam para ver os conjuntos, celebrar o momento mais forte que temos, que é a procissão. Tentamos envolver várias pessoas, e às vezes temos que envolver também pessoas de fora da freguesia para conseguir contemplar todo este momento da comissão de festas. Tem sido levar a família para fora, tendo em conta que nós somos quatro elementos em casa, todos gostamos desta parte de trabalhar em união, mostrar que também o meu pai tenta passar de geração em geração o conhecimento que lhe foi passado, para tentarmos manter ativas estas festas que todos gostamos de ter na freguesia. Sim, sempre que conseguir, presente ou mais por trás, sem ser tão diretamente, que por vezes a vida através da gestão também não é fácil, e às vezes temos que definir algumas prioridades, mas gostava que a festa se mantivesse ativa por muitos mais anos.
Senhor Padre Marcelino, portanto, como há pouco já disse, muito bem, começam hoje as festividades com a abertura da capela, não é assim? Eu perguntava-lhe para nos falar, em termos religiosos, como é que tudo se vai passar?
O principal dia é o dia 8, é o dia do nascimento de Nossa Senhora, a Natividade da Virgem Santa Maria, assim se diz com o título litúrgico, e é nesse dia que nós assinalamos às 11 horas com a celebração de Eucaristia a festividade. Depois, da parte de tarde do mesmo dia 8, de amanhã, dia 8, temos a oração do terço pelas 4 horas, às 16 horas. E esta é uma marca da identidade desta festa. Sempre no dia 8 de setembro, aconteça o que acontecer, temos esta celebração religiosa. A Eucaristia às 11 da manhã e depois a oração mariana às 4 da tarde. No domingo seguinte, quando temos comissão de festas, que é o caso e tem sido nos últimos anos, realizamos a festa com a celebração também da Eucaristia, às 11 horas, na capela, agora com a Santa Maria de Ferreiros, também às 9h45 na igreja, a celebração da Eucaristia. Estes são horários habituais, apenas há deslocação do local. Habitualmente na igreja existem várias celebrações ao domingo, uma igreja pequena e que tem alguma afluência, já foi mais naturalmente, como em todas as comunidades, mas ainda se justifica a celebração de várias Eucaristias na manhã de domingo. Neste caso, no domingo seguinte ao dia 8, no próximo domingo, dia 14, nós temos a celebração às 9h45 na igreja, onde celebramos a Santa Maria de Ferreiros, às 11 horas na capela, celebrando a Nossa Senhora da Misericórdia, e depois, da parte de tarde, às 4 horas, temos na igreja a oração mariana e no final da oração mariana do terço saímos em procissão em direção à capela, como ainda há pouco acabei de referir, esta ligação cada vez mais profunda entre a igreja e a capela, isto porque no passado também havia alguma dessintonia, vamos dizer assim, o lugar da misericórdia tinha assim alguma preponderância e com a realização da procissão também fomos conseguindo que a comunidade no seu todo também se envolvesse, porque ficava um pouco à margem daquela comunidade que se reunia na igreja. Tínhamos uma comunidade que se reunia na capela e nessa altura havia também a Eucaristia e até havia um centro de catequese na capela, portanto era uma dimensão grande, o lugar da misericórdia, e com a introdução desta procissão da igreja para a capela, tornou-se uma festa mais paroquial e não só apenas do lugar da misericórdia.
Muito bem. Falando um bocadinho da precisão, penso que este ano vão contar, não é assim, Diogo, com mais um andor, não é assim? Que andor é este? E como é que vai ser a recepção do mesmo?
É o andor da Senhora do Sameiro, que vem à nossa comunidade a pedido de um senhor que tinha uma promessa, que justificava ele que Nossa Senhora esteve ao lado dele quando teve um acidente lá perto de casa. E a recepção será no sábado,
dia 13,
que incorporará a procissão de velas de Nossa Senhora da Misericórdia. A Senhora da Misericórdia sairá da Capela da Misericórdia ao fim da Eucaristia das 8 da noite e a Senhora do Sameiro virá ao encontro da Senhora da Misericórdia, e esse ponto de encontro será no início da Rua do Bairro. Aí será o encontro das duas imagens, não é? A recepção à Senhora do Sameiro. Depois desse momento simbólico, continuaremos a nossa procissão até à Capela da Misericórdia.
Muito bem. Falando aqui nesta procissão, eu perguntava, e pedia que me respondesse, não sei quem estará mais à vontade, mas esta procissão, portanto, esta grande procissão conta no total com quantos andores? Estamos a falar de quantas pessoas envolvidas?
A de domingo conta com 9 andores, que já é uma realidade muito boa para a nossa comunidade, e deve englobar pai 200 pessoas só em andores, bandeiras, pálios, lanternas, cruz, só em relação a essas atividades ou a esses desempenhos serão essas 200 pessoas.
E em termos de público a assistir, também sentem esse calor, provavelmente?
Temos, há dois centros ali mais com mais gente, que será junto à igreja, ali na, logo na rotunda, em frente à igreja, depois ali ao chegar à capela e um pouco também ali junto à junta de freguesia, que são assim mais três aglomerados de pessoas. Uhum. Depois, durante o percurso, temos sempre algumas pessoas que vêm nas casas, que estão cá fora, mas não é aquele conjunto de pessoas que estamos habituados a ver.
Agora, sendo um bocadinho desta vertente religiosa, com o que é que poderemos contar ainda mais nesta celebração?
Podemos contar já na próxima sexta-feira, uhum, com um encontro de concertinas e cantares ao desafio. Será uma coisa nova que quisemos implementar este ano, porque era uma tradição já, e até deixávamos o convite a quem quiser juntar-se com a sua concertina, cantar, para participar neste momento de festa. Depois, no sábado, teremos uma banda musical, a Banda R, que irá animar desde o final da procissão de velas até pouco depois do fogo de artifício, se assim nos permitirem. E no domingo teremos a atuação do Rancho Folclórico de Santa Maria de Ferreiros, que já tem vindo sendo tradição acabarmos as nossas festividades com a atuação de dois ranchos convidados, mas este ano convidámos só o da nossa terra.
Uhum. Penso eu também que o Clube Motar é uma presença assídua nesta procissão. Este ano vai haver também uma pequena alteração na sua participação, na participação deles, penso que é assim, não é verdade? Quer nos contar?
Eles vão pegar em dois andores, uhum, costumam pegar só na imagem de Nossa Senhora de Fátima, já há uns anos. Este ano os homens irão levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima e as esposas irão levar a imagem do Menino Jesus. Ou seja, este ano eles levarão a mãe e o filho.
Muito
como
bem.
Eles dizem, ficaram. Nós fizemos-lhe este convite e eles aceitaram logo no mesmo momento. E, claro, depois teremos a habitual bênção dos capacetes, logo englobada na bênção do final da procissão.
Muito bem. Senhor Padre Marcelino, perante esta bonita celebração que está a ser preparada e esta procissão, que mensagem será oportuno passar para todos aqueles que são católicos, fervorosos? O que é que poderemos escolher em termos de mensagem em todos estes atos religiosos?
Reforço desde logo o convite para participarem, sejam de Ferreiros ou de outras localidades circunvizinhas, que possam estar connosco nesta tarde do próximo domingo, acompanhar a procissão e, se possível, também até integrando a própria procissão, e deixar uma palavra que, primeiro, que é de testemunho de fé. Fazermos uma procissão pelas ruas da nossa terra é testemunharmos a nossa fé. Há alguns que particularmente têm uma devoção a este ou aquele santo, fizeram alguma promessa e assim se incorporam na procissão. Mas no essencial é darmos o testemunho da nossa fé e, por isso, renovar o convite para que todos os cristãos e católicos de Ferreiros se associem a este testemunho de fé e deixar uma palavra que é de esperança, porque este é o ano da esperança. Estamos a celebrar o jubileu do ano 2025, os 2025 anos da encarnação, do nascimento de Jesus Cristo, e o Papa Francisco deixou-nos como tema para este ano Peregrinos de Esperança. Ora, se nós vamos caminhar numa procissão, a melhor palavra é esta, de esperança, para sentirmos que, ao participarmos neste testemunho de fé, também podemos acolher no nosso coração esta esperança que vem de Deus. E ela acontece não assim de um modo extraordinário, mas nos pequenos gestos de cada dia. E, neste caso, ao participarmos na procissão, ao vermos passar os andores, os figurados, aqueles que incorporam das mais diversas formas a procissão, acolhermos no nosso coração que essa passagem é um sinal da esperança que Deus quer depositar nos nossos corações.
Muito bem. Perguntava ainda aos dois quais as expectativas para a festa deste ano. Esperam muitos visitantes e uma adesão massiva da comunidade?
O tempo condiciona um pouco, mas sim, esperamos sempre, e o convite foi feito, e não tendo nem uma igreja muito grande, nem uma capela considerável, temos espaços exteriores que sempre acolherão toda a gente, mas o tempo determina sempre a participação das pessoas, pelo menos daqueles que estão ao lado a ver passar a procissão ou que se incorporam atrás depois da passagem do pálio. Mas queremos, e o entusiasmo é esse, que todos possam participar e se possam juntar a nós, e essa é a nossa expectativa, pelo menos da nossa parte, e creio que sim, da Comissão de Festa certamente, e ainda
também
mais.
Será.
É
igual. Muito bem. E por fim, se querem deixar ficar algum agradecimento às várias pessoas que naturalmente colaboram convosco, naturalmente, na preparação desta grande celebração.
Deixe-me agradecer à Comissão de Festas e depois o Diogo, em nome da Comissão de Festas, fará os outros agradecimentos da nossa parte, como membros da comunidade, párocos na comunidade, agradecemos profundamente todo este empenho, toda a dedicação que nos últimos anos tem sido feito com esta Comissão de Festas, e na pessoa do Diogo agradeço a todos aqueles que têm colaborado na realização das festividades em honra de Santa Maria de Ferreiros e Nossa Senhora da Misericórdia.
Muito bem, Diogo.
Também gostávamos de agradecer aos senhores padres pela confiança que depositam em nós, porque sem a confiança deles não estaríamos a realizar estas festas, e a todas as pessoas da nossa comunidade que colaboram, seja nas ofertas para os andores, seja nos patrocínios que nos dão dos peditórios, e mesmo até todos os patrocinadores que vêm mencionados no cartaz da nossa festa e outros que nem quiseram publicidade, queríamos dizer-lhes que sem eles esta festa não era possível.
Claro, muito bem. Fica assim o convite para a festa em honra de Nossa Senhora da Misericórdia e Santa Maria de Ferreiros, que decorre até ao próximo domingo, dia 14 de setembro. Muito obrigada, Diogo e Sr. Padre Marcelino, pela presença e a partilha. Foi um gosto tê-los connosco na emissão de hoje.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
Neste segundo tema da emissão do A Nossa Terra, seguimos até ao Conselho de Amares para melhor conhecer a freguesia de Caires.
Caires pode ser considerada central na freguesia do Conselho de Amares. De enorme área de extensão, faz fronteira com 9 territórios. Com uma paisagem verdejante bem característica do Minho e um relevo bastante irregular, situa-se na encosta do Monte de São Pedro Fins, albergando ameias com caldelas, este património natural único e considerado um dos ex-libris da região. Em tempos idos, chamou-se de Santa Maria de Coairas e foi termo do Conselho de Entre-Homem e Cávado, da Comarca Eclesiástica de Braga e da Secular de Viana do Lima. Já com um nome assemelhado ao que hoje se conhece, Santa Maria de Caires pertenceu ao Conselho de Entre-Homem e Cávado, extinto a 31 de dezembro de 1853, data em que passou para o Conselho de Amares. Possui um castro, no sítio dos Grovos, onde há vestígios de uma antiga povoação e de um castelo-fortaleza. Quanto à igreja, mostra vestígios do românico, atribuindo-se a sua construção aos séculos XI ou XII. Tem como padroeira a Nossa Senhora da Purificação, das Candeias, com festividade própria a 2 de fevereiro. A somar-lhe no que às festividades diz respeito, celebram-se também as festas em honra de Nossa Senhora da Guia, no primeiro dia do ano, e de São Bento e São Pedro, intercaladas entre si e entre capelas, com a primeira a realizar-se em anos pares e a segunda nos ímpares, no primeiro fim de semana de agosto.
Venha connosco saber mais sobre Caires, juntamente com o nosso convidado que já se encontra em estúdio, Pedro Silva, presidente da Junta de Freguesia de Caires. E ainda via telefone, Marco Alves, filho da terra e conhecedor da freguesia, e Domingos Gonçalves, membro da Comissão Fabriqueira e entusiasta das festas. A todos, bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por falar com Pedro Silva, presidente da Junta de Freguesia de Caires. Alguém que conhece bem a causa pública, não fossem os últimos 28 anos passados a trabalhar em prol da freguesia. Começou por integrar a equipa que então ficou à frente da Junta e mais tarde candidatou-se e tornou-se presidente. Atualmente cumpre o seu terceiro e último mandato à frente dos destinos de Caires. No currículo fica a obra que deixa e o orgulho que sente em ter sido parte integrante do desenvolvimento da freguesia que administra. Sr. Presidente Pedro, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Olá, bom dia.
Bom dia. 28 anos ao serviço de Caires são realmente muitos anos.
Muitos anos, sim.
É o amor à sua terra natal que o motivou durante este percurso?
Sim, foi o amor à terra, os projetos que fomos tendo e, e a missão de os cumprir, que me levaram a estar estes 28 anos na Junta, 16 como secretário da Junta e agora mais 12 como presidente da Junta, que acaba agora.
Muito bem. Eu perguntava-lhe como é que tem evoluído esta freguesia ao longo destes anos?
Bem, a nossa freguesia é uma freguesia de montanha. As acessibilidades ainda continuam agora menos a ser o problema que temos na freguesia. As ruas, tudo que nós fazemos tem que se fazer. Muros, são obras que custam
muito mais
que outras freguesias mais planas.
Não tem esse problema, não é?
Exatamente, e o nosso grande problema foi sempre esse. E eu quase resolvi o problema, ficou uma ou duas por fazer, mas foi a nossa grande batalha, foi essa.
Muito bem. Aos dias de hoje, Caires é também uma boa freguesia para se viver, Sr. Presidente?
Sim, é uma freguesia boa para se viver, pena não haver tanta habitação. De vez em quando vamos lá bater à porta, se não há casas para arrendar ou para comprar. O PDM cada vez tira-nos mais essa possibilidade de fazer casas, mas é uma freguesia muito boa para viver, temperaturas boas em relação a outras freguesias mais frias. Nós temos ali o sol durante o dia todo, é uma freguesia muito boa com a proximidade de Ferreiros, Amares, Braga também. É uma freguesia para viver, sim.
Muito bem. O A Nossa Terra ouviu também algumas pessoas da comunidade que deram o seu parecer ao bem-estar que se faz sentir nesta freguesia amarense.
Eu gosto de morar na minha terra porque aqui tenho raízes, tenho amigos, família, tenho memórias de infância magníficas da minha terra e daí sinto-me com umas raízes muito fortes na minha terra.
É uma freguesia que me transmite paz, sossego, tem paisagens lindíssimas, é uma comunidade unida, onde as pessoas se juntam para qualquer tipo de evento, como por exemplo as festas São Bento e São Pedro.
Estar cá em Caires é a tranquilidade, a amizade das pessoas e no fundo o convívio entre elas.
Connosco temos também Marco Alves, um filho da terra e conhecedor da freguesia. Tem 48 anos, é professor de português na Escola Profissional Amar Terra Verde e é então apaixonado pela freguesia que o viu nascer. Tem um conhecimento bem fundado da mesma, quer seja pelo estudo, procura e publicação, divulgação de mais informação, quer seja pela grande proximidade que mantém com as suas gentes. Esteve desde sempre envolvido na vida associativa da freguesia. Professor Marco, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. A paixão a esta terra, Caires, não se explica, corre-lhe no sangue, não é assim?
Bom dia, mais uma vez obrigado pelo convite. Sim, a paixão por Caires corre-me no sangue, sem dúvida. Desde sempre que esta terra faz parte de quem eu sou, das minhas raízes e das minhas memórias. É efetivamente o lugar das minhas origens, onde sempre morei, os meus pais, os meus avós e onde passei os melhores momentos da minha vida.
É um conhecedor nato e um autodidata da freguesia. Comecemos pela localização geográfica e os recursos que isso traz de Caires. O que há para saber?
Ora, sem menosprezar todas as outras freguesias, gosto de dizer que Caires tem uma localização privilegiada. Se formos ao mapa do Conselho de Amares, é a freguesia mais central e que traça limites com 9 freguesias. Está situada na encosta do Monte São Pedro Fins, tem por isso uma ligação à natureza e àquele lugar de culto que é inevitável. O Monte São Pedro é de facto o nosso ex-libris. Depois, também devido à sua orografia e extensão, Caires, por estar mais alto, não tem rio, mas tem o ribeiro do Barrio, com aproximadamente 3 km, e que vai desaguar ao rio Cávado. Ainda existem no seu curso vários moinhos de água, já foram mais, mas uma cheia devastou um número significativo deles. Depois, sobre o posicionamento, permite ainda que aqui se colha a laranja da melhor qualidade. É verdade que dizem que a laranja de Caires realmente tem uma qualidade excepcional. Também aqui é tudo de Queires e a ligação com a natureza proporciona um ambiente ideal para a agricultura, o setor rural e o turismo de natureza. Além disso, a sua localização permite uma facilidade de acesso a centros urbanos que estão muito próximos. Ou seja, está perto de tudo e ao mesmo tempo no seu recatado sossego. Esta combinação de recursos naturais e localização estratégica faz de Queires um lugar com potencial bastante rico e uma das razões para muitos procurarem Queires para viver.
Há também um testemunho lenda popular que dá conta da existência de um povoado no lugar do Castro. O que nos conta esta história?
Queires é também o ponto de passagem da Estrada da Geira, a via nova que liga Braga a Astorga. Passa nos lugares da Sobreira, Passo Velho, Castro, Tornadouro e o lugar da Geira. E o Castro de Queires, que é romanizado com a toponímia Cividade de Biscaia, fica no percurso da Estrada da Geira, no lugar dos Grovios, ou Grovios, como lhe chamavam, onde foram encontrados vestígios de uma antiga povoação e restos de um castelo ou fortaleza. Lá apareceram tijolos, canos de metal e umas ânforas de barro cheias de um pó negro, que seria talvez cinza. E em 1875 apareceu uma cova redonda de 1,5 metros de diâmetro e que tinha mais ou menos outro tanto de profundidade, forrada de pedra em forma de forno de cozer pão. Talvez fosse uma tulha subterrânea dos antigos celtas e lusitanos por aí. Encontraram-se também pequenas mós de pedra próprias para moer cereais e pedras muito bem lavradas e com relevos. Há também um achado isolado que teria sido encontrado em Queires, uma pedra ornamentada com baixos relevos que corresponde a uma figura equestre em granito que poderá ser proveniente do Castro de Grovios. Está atualmente no Museu Municipal de Guimarães. A história conta também que Biscaia teria sido um local de grande importância para a região, com as suas próprias tradições e vida comunitária. Apesar de hoje já não existirem vestígios visíveis, esses factos mantêm viva a memória de um passado realmente de raízes profundas, que reforçam aqui o sentido de pertença e a ligação à história ancestral da nossa terra.
Professor Marco, Queires é também uma freguesia muito rica em património. O que destacaria dentro do mesmo?
Certamente, Queires possui um património incrivelmente rico, especialmente o religioso, que reflete a sua história e identidade. Destacaria, por exemplo, as igrejas e capelas que representam a fé e as tradições religiosas da nossa comunidade. Teve outrora uma ermida, uma igreja pequena, chamada de São Vicente, pois ficava exatamente no lugar de São Vicente, e que teria sido a igreja paroquial da freguesia, mas foi demolida talvez pelas cheias ali por volta de 1815. A igreja paroquial foi construída entre os séculos XI e XII e foi restaurada recentemente para manter a traça original. No adro temos ali algumas pedras de túmulos românicos e sobre as capelas temos a da Nossa Senhora da Lapa, que pertence à Casa dos Rios, foi reedificada em 1761, sendo portanto muito antiga. Temos a de Santo António, na Quinta e Lugar de Castro, que foi construída em 1851 e é também particular. A capela de Nossa Senhora do Livramento, que pertence à família Batista, a capela de São Bento, que fica no lugar da igreja, no centro, a capela de Nossa Senhora da Guia, no lugar do Freixeiro, e finalmente a capela de São Pedro Fins, uma capela mieira, e é uma capela também antiquíssima, consta ter sido reedificada e ampliada em 1869, e que depois fizeram-lhe ali a sacristia à custa de uma pessoa devota e também dos párocos das freguesias de Queires e de Caldelas. Perto do Castro dos Grovios temos o Penedo da Moura, que nos remete para a sua lenda e a mim particularmente sempre me despertou muita curiosidade por tudo aquilo que os mais velhos me iam contando. Também pela sua beleza e imponência, gostaria também aqui de acrescentar o Aqueduto das Águas, que fica no lugar dos rios, um canal construído com a finalidade de conduzir a água para os regadios e os ribeiros. Temos também, em vários cruzamentos, as várias alminhas, onde se pode rezar e colocar uma moeda para homenagear as almas de familiares que perderam a vida em determinados lugares e que esperam ser purificadas. Gostaria também de ressalvar a escola primária, que diz tanto a todos nós que por ali passamos, e que futuramente continuará a ser um local de ensino de música. Além disso, as estruturas rurais, como os moinhos, as fontes, que representam a história agrícola e a ligação à natureza. Para terminar, falo das festas populares e das romarias que preservam as nossas tradições, que são um testemunho vivo do percurso histórico de Queiros e que constituem uma grande fonte de orgulho para todos nós.
Desde cedo que esteve também ligado ao associativismo da freguesia, nomeadamente naquilo que foi o dinamismo e a aposta dos jovens. Que percurso foi esse? Que associações fizeram parte do crescimento da freguesia de Caires?
Havia sempre algo para fazer ou para criar, e nunca me dava por satisfeito. Como os meus pais tinham um café no centro da freguesia, eu tinha um contacto privilegiado com os jovens, e lembro-me aí por volta de 1992 começar a escrever um guião para um filme. Chamei um grupo de 20 amigos e começámos a gravar o filme, que se chamava Comandos, Ação e Droga, no Monte São Pedro Fins. Foram longos meses, mas que nos uniram ainda mais. Depois, com o mesmo grupo, resolvemos que a freguesia merecia ter um pinheiro de Natal gigante, junto à igreja, bem no centro, e resolvemos angariar então fundos para a iluminação. E lá fomos então para o monte, arranjamos um pinheiro enorme e levamos a cabo mais uma iniciativa que realmente muito nos orgulhou. Claro que eu estou a falar de tempos diferentes, onde pouca coisa havia e pouca coisa se fazia na altura. E as coisas realmente na altura eram todas muito, mas muito caras. Depois veio o grupo de jovens, o Grupo Cultural de Queiros. Foi um grupo que fez quase de tudo. Foi fundado em 1994. Este grupo foi o reflexo da vitalidade e do espírito criativo da nossa comunidade, tendo acolhido ao longo dos anos mais de uma centena de jovens que se uniram com um propósito comum. Realizámos diversas atividades que trouxeram cor e vida à nossa freguesia, como exposições, magustos, as festas de Natal, os cantares dos reis, a organização do Dia Mundial da Criança. Criamos o jornal Ventos do Norte, assim como o livro Poemas da Minha Terra, que refletiu o talento e a criatividade das nossas gentes. E depois, dentro do grupo, criámos outros. Criámos o grupo coral Unidos por Deus, que animou muitas eucaristias ao longo dos anos, assim como vários casamentos dentro e fora da nossa comunidade. O grupo teatral Isto Só Visto e o grupo musical Raio X. Ao mesmo tempo que era responsável pelo grupo de jovens, fundamos também, em 1997, o agrupamento de escuteiros 1131 do Corpo Nacional de Escutas. E durante 12 anos eu fui o chefe de agrupamento e tenho a dizer que foram dos melhores anos da minha vida. A adesão e a aceitação da população ao projeto não poderia ser melhor, talvez motivada pelo facto de já ter existido um agrupamento ali por volta de 1950. E iniciamos com as duas primeiras secções, com os lobitos e com os exploradores, uma vez que era necessário incutir nos mais novos o verdadeiro espírito escutista, assim como a genuína forma de se estar. As várias atividades de desenvolvimento pela juventude, como as ações efetuadas na freguesia, acampamentos, o gosto de ser escuteiro, permitiram a chegada voluntária de vários elementos ao agrupamento e, por conseguinte, a sua expansão. Em apenas 7 anos, o agrupamento conseguiu adquirir uma carrinha, criar uma fanfarra e desenvolver o grande projeto A Aldeia Escutista. Entre muitos acampamentos e reuniões de piedade, o agrupamento orgulhou-se também da realização de várias edições da Semana Cultural Escutista, das corridas de carrinhos de rolamentos, dos magustos, das cheias de Natal e das férias escutistas, que foram realmente momentos sempre marcantes e únicos. Hoje sinto que valeu muito a pena, fortaleceu-se o sentido de comunidade e incentivou-se a participação ativa de todos.
Professor Marco, antes de nos despedirmos, importa ainda falar do livro de poesia que reúne uma obra poética da autoria de vários queirenses. Que livro é este?
O livro Poemas da Minha Terra, editado em 1997, é uma obra coletiva que reúne poemas escritos por vários queirenses, refletindo as suas emoções, a nossa cultura, as nossas tradições, e além de um pouco da história de Caires, assim como também algumas fotografias da época, o livro pretendeu envolver aqui a comunidade, pretendendo que cada um escrevesse um ou mais poemas sobre os mais variados temas. Este livro é, por isso, uma expressão da alma da nossa comunidade, que valoriza a criatividade criatividade, o talento dos nossos habitantes. Além de preservar a nossa identidade cultural, serve também como um testemunho do sentimento de pertença e do orgulho que sentimos por Queires. É talvez uma obra importante no reconhecimento do potencial artístico da nossa freguesia e uma fonte de inspiração para as futuras gerações.
Para terminar, o que espera para o futuro da sua terra, Queires?
Para o futuro de Queires, espero que continue a crescer, mas que se preservem sempre as nossas tradições, se respeite e estime o nosso património. Que se continue a apostar na valorização das nossas potencialidades, como o turismo, a agricultura e as atividades culturais. Espero que os jovens continuem com este amor à freguesia e que a nossa comunidade se mantenha forte e unida para que Queires possa continuar a ser um lugar onde as pessoas se sintam orgulhosas de chamar sua.
Muito obrigada, professor Marco Alves. Foi um gosto tê-lo connosco no programa de hoje. Altura para fazer um curto intervalo. Até já.
A nossa terra.